Amém? Diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Eu aprendi nesses dias, acerca desse texto do Sermão do Monte, diversas lições, muitas lições. Eu tive que dar ainda, né, uma aprofundada e buscar mais informações, lendo e meditando, ouvindo. E eu tenho visto que o Sermão do Monte é um sermão que o Senhor vai nos chamar à conversão, vai nos chamar ao arrependimento. Porque ao lermos o Sermão do Monte, a gente vê que os ensinos de Jesus de fato eram muito fortes, porque fica claro que Jesus veio combater dois públicos ali, né? Os legalistas e os liberais. Mas para nós que nos declaramos cristãos, ao ler o Sermão do Monte e começar a meditar no Sermão do Monte e começar a aprender do Sermão do Monte, a gente realmente fica chocado, porque quanto mais você lê o Sermão do Monte, quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa se converter. É como o André diz, né? Vocês não são crente não, né? Quando eu leio o Sermão do Monte, eu pergunto: meu Deus, eu sou crente? Eu sou cristão? Porque parece que é algo realmente muito forte para nós. O Senhor nos traz uma revelação tão forte que não há como não se arrepender. E esse é o intuito da Bíblia, né? Ao ler a Bíblia, você não tem que apenas ler a Bíblia, mas ser lido por ela. E a Bíblia tem o intuito de nos fazer arrepender. Ela nos confronta, ela mostra claramente os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas mazelas, e nos leva ao arrependimento. Então, quando nós lemos o Sermão do Monte, e se você já leu, isso não causou nenhum impacto na sua vida, assim, você leu e falou: ah, tá de boa. Ou você não leu certinho, né, ao ponto de chegar falando: deixa eu tentar entender. Ou se mesmo assim você leu, procurou entender, mas aquilo não causou em você um choque, é necessário você parar e pensar em rever a sua conversão. Porque de fato, o Sermão do Monte vem nos desafiar a viver uma vida de cristão genuíno. Não dá para ser de outra forma a não ser da melhor forma possível. Então, depois de aprendermos, né, sobre o ensino, sobre as bem-aventuranças que Jesus nos ensinou, sobre o ensino a respeito da lei, com foco muito forte no versículo 20, que diz, né, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Olha o quão forte é esse versículo, esse chamamento de Jesus para os seus discípulos, que eram os mais próximos, né? Porque o intuito era ensinar aos seus discípulos e aqueles também que estavam caminhando com Jesus. Porque eu não sei se você sabe, querido, mas para aquela época, Jesus virá para os seus discípulos e falar: olha, se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos fariseus e escribas, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Para aquela época, as melhores pessoas, as pessoas mais exemplares, as pessoas mais religiosas, as pessoas mais bem vistas naquela época, adivinha quem era? Os fariseus. Porque eles cumpriam rigorosamente toda a lei. Era como se fosse você ser um Zé Ninguém comparado, né, a um cara que exalava santidade, que orava não sei quantas vezes ao dia, jejuava não sei quantas vezes ao dia, sabe? Era alguém tipo assim, inalcançável, inatingível. E Jesus vira e fala para eles: ó, se as suas obras de justiça não excederem muito a justiça desses caras, vocês não entrarão no reino dos céus. Eu creio que naquele momento deu um bug, falando: nossa, mas se esses caras são os melhores que tem, se eles cumprem rigorosamente a lei, fazem tudo o que a lei manda, como nós conseguiremos exceder as nossas justiças? É porque, na verdade, Jesus estava chamando os discípulos a uma transformação interior, a uma transformação de dentro para fora. Porque, de fato, aqueles homens eram religiosos, cumpriam à risca toda a lei, mas a motivação deles não era agradar ao Senhor, não era uma vida entregue ao Senhor, era uma vida de vã glória, de glória para si. Porque todas as vezes que eles iam orar, eles oravam diante do templo e faziam orações de várias horas para que as pessoas pudessem ouvir. Quando davam esmolas, davam na frente de todas as pessoas, como se isso hoje não acontecesse, né? Para você ajudar alguém, se a pessoa não postar, não filmar, não fazer alguma coisa para a sua glória, tem gente que nem faz. E a Bíblia ensina justamente ao contrário: o que a tua mão direita fizer, a esquerda nem precisa saber. E aqueles homens, então, quando jejuavam, jejuavam por várias horas de frente ao templo, para mostrar, né, que eles estavam ali tristes, justamente para quê? Para sua vanglória, para receber glória de homens, e não para fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus, no Sermão do Monte, ele nos chama para uma mudança interior, para cumprir não a letra da lei, mas sim o espírito da lei, os princípios da lei. Então essa deve ser a nossa vida, a vida de um verdadeiro cristão. Por isso que quando Jesus fala a Nicodemos, o mestre da lei, fala para ele: olha, é necessário nascer de novo. Ou seja, zera tudo que você sabe, zera tudo que você já aprendeu sobre servir ao Senhor, tem que nascer de novo. E não há outra forma de realmente a gente servir ao Senhor, se não nascermos de novo, se não entendemos plenamente qual é a vontade do Senhor, morrer para nós mesmos, para as nossas vontades, para viver para Cristo. Por isso, todas as vezes que você for meditar no Sermão do Monte, você vai ver que o Sermão do Monte é uma contracultura, a cultura que a gente vive. Porque muitas coisas aí fora diz que é normal, diz que é lícito, diz que você pode fazer, diz que não tem nada a ver. Mas quando você vai para o Sermão do Monte, você vai ver que Jesus nos ensina exatamente outra coisa do que o mundo está nos ensinando. Então, o Sermão do Monte, ele vai evidenciar o padrão do reino. E não se engane, o padrão do reino, né, como o Tiago fala aqui, reino, Basileia, governo do Espírito Santo. A gente é ser governado pelo Espírito Santo. Porém, o reino, o padrão do reino, é um padrão mais elevado do que a gente imagina. Nós fomos chamados para viver uma vida santa, irrepreensível. Porque quando Jesus vem e ele cumpre a lei, ele sobe o nível, ele subiu o nível. Por isso que a gente não pode mais ficar preso na letra da lei, no que a lei dizia, mas sim quais os princípios da lei, né? Qual é o espírito da lei, o que, que o Senhor quis nos ensinar ao entregar as suas leis. Por isso, a gente aprendeu várias coisas acerca do ensino a respeito da ira, do ensino a respeito do adultério, do ensino a respeito do divórcio. Porque, para os doutores da lei, se você, Deus fala, olha, não matarás. E aí, esses homens se apegavam apenas à letra da lei. Então, faziam da vida de outra pessoa um inferno. Batia, espancava, mas não matava. Entende? Acabava com a vida da pessoa, mas não matava. Então, você não estava descumprindo a lei. Olha só. A lei falava, ó, não adulterarás, ou seja, eles achavam que era simplesmente o ato de adulterar, de chegar a trair literalmente, pego no ato. Então eles imaginavam em seus corações, enfim, em suas mentes, e a gente nem sabe até em que ponto eles iam, mas a gente sabe que nos seus corações eles não estavam servindo ao Senhor. Aí vem Jesus e fala, olha, se você odiar o seu irmão, você já matou. E quantos de nós, irmão, já não chegamos a odiar alguém? Quantos de nós já não tiveram pensamentos impuros? Quantos de nós já não chegaram a irar-se? Quantos de nós? Por isso que quando a Bíblia fala, olha, todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, é porque de fato, não há um justo, nenhum sequer, nenhum que cumpra a vontade de Deus. E é por isso que a gente tem que nascer de novo, tem que se entregar ao Senhor, tem que viver pela graça, graça que nos capacita a viver uma vontade segundo a vontade do Senhor. Então, nos ensinos anteriores, Jesus faz uma sequência de correções hermenêuticas. Jesus não corrige a Bíblia, porque a Bíblia não deve ser corrigida. O que Jesus corrigiu no Sermão do Monte foram as interpretações que os fariseus, que os escribas faziam dos mandamentos mosaicos. Então Jesus não veio para corrigir a Bíblia. Tem gente que quer pegar, né, o Antigo Testamento e anular, jogar fora, não serve mais. Nada disso. Jesus não veio para corrigir a Bíblia. Ele veio para corrigir a hermenêutica, a interpretação que esses homens tinham ao se apegar à letra da lei, e por essa interpretação legitimava suas vidas de pecado ao se apegar apenas na letra da lei. Eles achavam alguma forma de viver uma vida de pecado, achando que estava enganando a Deus. E hoje nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre o ensino dos juramentos, com o intuito também de corrigir a interpretação farisaica e entender o que o espírito da lei e entender o que Jesus veio nos ensinar, qual o princípio que ele veio nos ensinar. Eu ouvi um ensino, é uma história, né, de um monge chamado Tomás de Aquino. Esse homem, ele foi um grande teólogo da era medieval. E aí eles estavam juntos lá no como é que chama? Monastério, né? Eles estavam juntos, e aí um certo amigo desse monge deu um grito e falou assim: ô Tomás, corre aqui, vem ver um boi que está voando. Aí o Tomás veio, foi lá e olhou para cima, que boi voando. Quando ele olha para o lado, o amigo dele está rindo, falou assim: ei Tomás, você é um cara tão inteligente, lê bastante livro, como é que você vai acreditar que um boi estava voando? Ele vira e fala para ele assim: Porque é mais fácil acreditar num boi voando do que num cristão mentindo. Tomou uma de graça ali. Esse era o padrão de um cristão. Por isso que eu vou, não, se tem um boi voando, eu vou lá ver porque tem. Porque é mais fácil acreditar que um boi está voando do que um cristão mentindo. Quem é mais antigo aqui vai lembrar que todas as vezes que um cristão ia para uma vaga de entrevista, concorrer com qualquer outra pessoa, quando a pessoa falava, não, eu sou um cristão, via de regra, na maioria das vezes, o cristão tinha preferência. Por quê? Testemunho. Hoje, já não mais, né? Hoje, esquece essa aí, porque a estatística vai dizer que, não sei, acho que 77% do país é cristão, e olha a lástima que a gente vive, olha o país que a gente vive, olha a corrupção, olha tantas coisas. Como diz alguns, a conta não fecha, né? Porque se de fato somos cristãos, alguma coisa está errada. A gente não nasceu de novo, a gente não tem entendido, a gente tem que acertar alguma coisa. E uma dessas coisas, para a glória de Deus, é que muitas igrejas têm voltado para a palavra de Deus. Existem muitas igrejas aí, pregam de tudo, falam de tudo. Como você ter um sucesso na vida, vai falar sobre qualquer tema, mas menos da palavra de Deus. Mas para a glória de Deus, essa não tem sido a nossa história. Caminhamos debaixo da palavra de Deus. Uma igreja que se preocupa em aprender as escrituras e ensinar as escrituras, porque somente ela vai nos trazer vida, somente ela vai trazer transformação, somente ela vai mudar o rumo de uma nação. Eu lembro de um testemunho muito forte da Inglaterra, quando ela estava passando por a reforma muito forte lá, que ela ficou conhecida, né? O país de um livro só, a Bíblia. E nesse tempo ela realmente conseguiu romper com muitas coisas que estavam cercando aquele país. Então, se existe algo que nós precisamos fazer, é voltar para a palavra de Deus. E nesse ensino, então, Jesus vai confrontar não simplesmente a questão do juramento, que a gente vai ver, mas muito mais do que isso, a questão da desonestidade, a questão da mentira, a questão de duplas verdades, e como isso pode minar os nossos relacionamentos, nossos ministérios, nosso testemunho, enfim, a nossa vida. Porque ou nós andamos na verdade, ou nós cremos na verdade e vivemos em verdade, ou tudo isso vai refletir de alguma forma em todas as áreas das nossas vidas. Se for pautado pela mentira, pelo engano, irmão, vai dar ruim. Vai dar ruim. E a verdade não é algo subjetivo. A verdade não é algo que eu penso, que você pena. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos em Cristo, nós estamos em verdade. Nós andamos em verdade. Por isso, no versículo 33, vai dizer, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Existem alguns pontos que nós precisamos examinar. Quais são? A lei mosaica, depois a distorção farisaica, para finalmente as verdadeiras aplicações que Jesus nos ensinou. E nesse versículo 33, né? Também ouvistes o que foi dito, eu trago aqui para o conhecimento dos irmãos. John Stott vai dizer, olha, esta não é a única... Esta não é uma citação exata de nenhuma lei mosaica. O versículo 33, lá, ó, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. John Stott diz, olha, esta não é uma citação exata de nenhuma lei de Moisés. E ele continua, olha, Moisés frequentemente parecia enfatizar o perigo do juramento falso e o dever de cumprir os votos feitos ao Senhor. E aí, esse ensino está baseado no Antigo Testamento, onde diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo, capítulo 20, versículo 7, terceiro mandamento. Não jurarás falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do vosso Deus. Levítico 19, versículo 12. Outro texto: quando um homem fizer um voto ao Senhor, não violará a sua palavra. Números, capítulo 30, versículo 32. Outro texto: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Deuteronômio 23, versículo 21. Então ele conclui: até mesmo uma leitura superficial destes mandamentos torna clara a sua intenção. Proíbem o juramento falso ou perjúrio, isto é, fazer um voto e depois quebrá-lo. Então existiam vários textos que dava a entender: olha, você não pode fazer um juramento falso, você não pode fazer voto ao Senhor. Quando fizer um voto, cumpra. Não coloque o nome do Senhor em vão. Porém, os fariseus, eles se apegaram apenas à letra da lei e não ao princípio da lei. Por isso, eles desenvolveram regras elaboradas de fazer voto. Nossa, pelo amor de Deus. Eles se concentraram mais em fazer teologia na onde a Bíblia não diz nada. Entende? Eles estavam arrumando meio e falando: mas que jeito que eu faço um voto aqui sem colocar o nome de Deus em vão, porque aí eu posso votar, eu posso jurar e está tudo certo. Eles se empenharam em buscar alguma forma, limitando a lei, fizeram listas de quais fórmulas eram permissíveis e acrescentaram que apenas aquelas fórmulas que incluíam o nome de Deus é que tornavam o voto obrigatório. Olha o esforço do homem em corromper a lei. Deus deu uma lei, estava claro ali: não faça juramento falso, não coloque o nome de Deus em vão, e tudo que você jurar, você cumpra. Eles conseguiram, limitar a lei, achar brecha de alguma forma, criar uma teologia herética de falar: não, a gente pode jurar sim, mas se não jurar no nome de Deus, aí você não está condicionado a esse voto. Mas se você jurou e colocou Deus no meio, aí você tem que cumprir. Eles conseguiram realmente perverter a lei. Eles se apegaram à letra da lei, não ao espírito da lei. Logo fica claro, que a maneira ardilosa e esperta que tais homens fizeram para escapar da força da lei, eles então passaram a quê? A jurar pelo céu, a jurar pela terra, a jurar por Israel e a jurar pela sua própria vida. Jura pela mãe, jura pelo pai, jura pelo filho, jura por tudo, mas só não jurava por Deus, porque se jurasse por Deus estaria ligado a esse juramento. Então de alguma forma ele teria que cumprir, porque existia a lei: se você jurasse por Deus e você não cumprisse aquele voto, você tinha que pagar segundo a lei lá, tinha uma punição. Então eles achavam forma para jurar de outras formas. O juramento, diz Bonhoeffer, é a prova da existência da mentira e da desonestidade no mundo. Grave isso. Bonhoeffer diz: olha, o juramento é a prova da existência da mentira e da desonestidade no mundo. Não tivesse o ser humano a possibilidade de mentir, não haveria necessidade de jurar. Se o ser humano não tivesse a inclinação para o mal, a inclinação para a sua natureza caída, não haveria necessidade de jurar por nada, porque somente a sua palavra valeria. E quantas promessas nós fazemos? Nós. Quantas vezes a gente se apressa em falar alguma coisa? E a gente, mesmo conhecendo a palavra, abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 5. Achou? Vou até ler no telão. Olha lá. Do versículo 2 ao versículo 5. Que a sua boca não se precipite e nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumpri-lo. Olha só, a gente mesmo que entra em cilada, que a gente mesmo provoca, né? Vai lá, você fala alguma coisa, se você é cristão, falou, vai ter que cumprir. Tem um ditado que agora eu não lembro, que o Subirá que disse, né? Como é que é? Jurou? Agora, um juramento mesmo com dano seu, não muda. Ou seja, se você jurou, se você deu a sua palavra, você tem que fazer. Por isso, não se apresse em falar, não se apresse em prometer algo, não se apresse, porque muitas vezes a gente mesmo se enrosca com a nossa língua. Jesus aqui nesse texto, ele não está ensinando apenas a uma classe, não é apenas aos fariseus, esses homens estão errados. Não, ele estava ensinando aos fariseus, que eram legalistas, ligados apenas à letra da lei, mas também aos liberais, que de alguma forma queriam escapar de tudo, né? Então esse ensinamento é para todos nós, porque o Sermão do Monte é para todos nós, que entendemos a palavra e nos submetemos ao senhorio de Cristo. Então, Jesus, ele expressou o seu desprezo por esse tipo de sofisticação, né? Em querer corromper a lei. E ele demonstra isso num capítulo dedicado exclusivamente aos fariseus. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, a gente vai ler do versículo 16 ao versículo 22. Mateus 16, do versículo. Mateus 23, do versículo 16 ao versículo 22. Jesus diz: ai de vocês. Jesus, quando fala ai, é porque realmente é ai de verdade, né? Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Olha só o nível de teologia deles. Se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Esses homens eles faziam uma distinção intencional de juramentos e juramentos. E Jesus fala que isso é cegueira. Isso é cegueira moral. Porque esses homens, eles eram líderes, guias por profissão. E assim sendo, pelo seu literalismo e preocupações com as práticas externas, eles perderam o verdadeiro significado que as Escrituras ensinavam. Então Jesus, no versículo 34 ao 36 de Mateus 5, ele vem nos ensinar o princípio da lei, qual que é o espírito da lei. Jesus falou: ora, ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Quando Jesus fala eu porém vos digo, ele cumpriu toda a lei. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir toda a lei. Mas ele cumpriu toda a lei e ele veio ensinar o princípio da lei. Por isso Jesus, ele começa argumentando e nos ensinando que não tem uma fórmula para você jurar e você ficar isento do juramento. Não tem uma fórmula certa de você jurar e você não colocar Deus naquilo que você está jurando. Por mais que aqueles homens tentassem, eles estavam de alguma forma jurando por Deus. Por quê? Porque quando você jura pelo céu, Deus é dono do céu. Quando você jura pela terra, Deus é o dono da terra. Quando você jura por Jerusalém, Deus é o dono, é o rei de Jerusalém. Quando você jura por si mesmo, você é criação de Deus. Quando você jura pela sua cabeça, John Stott diz, a sua cabeça é sua no sentido de não ser de nenhum outro, mas você é criação de Deus. Não tem como você jurar e Deus não está inserido no seu juramento, porque ele é o dono de tudo, ele é o dono de todas as coisas. Deus é soberano em tudo. Por isso esse tipo de juramento era um juramento hipócrita, um juramento fariseu, um juramento que não cumpria a vontade de Deus. Porque esses homens, eles não, ninguém tem autoridade nem para mudar a cor do cabelo, nem para fazer qualquer outra coisa, porque Deus é soberano em tudo, tudo pertence ao Senhor. Nós não temos o poder sobre a nossa vida, se amanhã viveremos ou não, é o Senhor que sabe. Como eu posso jurar, falar, não, amanhã vou fazer tal coisa? Se Deus quiser, irmão, se Deus quiser, porque nós não temos o poder do amanhã, nós não temos o controle de nada, é o Senhor que comanda tudo. Agora note você, quando Jesus fala, olha, não jureis, a gente não pode também cair num legalismo. Jesus fala, olha, de modo nenhum jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém e nem por você mesmo. Existia um grupo de puritanos que, ao interpretar esse texto, os caras foram mais radicais. Não, nós não vamos jurar por nada. Olha só como o legalismo é complicado, né? Jesus vira e fala, olha, não jureis de modo nenhum. Aí um certo grupo, os puritanos, conhecidos, né, por ser santos em tudo, falava assim, não, a gente não vai jurar por nada. Então, quando tinha um casamento, não jurava. Quando era levado ao tribunal, né, a justiça que fala, né, que você tem que jurar, jura, falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, não jurava. Não juravam por nada. Legalismo. Legalismo, irmão. Porque os próprios apóstolos, em casos aqui, juravam por Deus. O próprio Deus, quando foi diante do sacerdote, o sacerdote o perguntou, jura que tu és o filho de Deus? Jesus disse, tu dizes. Ele não repreendeu ele dizendo, oh, você não pode jurar. Não, o próprio Jesus então consentiu com o juramento. A gente não pode cair num legalismo, tudo ou nada. A verdade está no centro, está no equilíbrio, né? Na interpretação sadia das Escrituras. Por isso que Jesus não revogou a lei, ele cumpriu toda a lei, mas ele conduziu os ouvintes ao verdadeiro princípio desta lei. Qual que era o princípio da lei? É não fazer juramento falso, irmão. Sabe? Ter uma palavra honesta. Não querer ludibriar, fazer juramento por tudo, e só porque não tinha Deus envolvido, ele não ficava condicionado ao juramento. Logo, estava mentindo. Jesus veio nos ensinar que o homem, e o homem aqui, todos, a humanidade, homem e mulher, devem ser guiados pela verdade, guiados pela verdade, tornando verdadeiro em tudo. Tudo o que fizermos tem que ser verdadeiro. Tudo o que falarmos tem que ser verdadeiro. Todas as nossas ações devem ser verdadeiras. Porque se nós estamos em Jesus, nós estamos em verdade. As nossas vidas devem rejeitar, devem repelir as mentiras e todas as formas de mentiras. Por mais pequenas que fossem, por mais pequena que for a mentira, desde quando você ouve algo e vai externar algo e você aumenta aquele algo, nós temos que fugir de toda e qualquer forma de mentira. A Bíblia diz, né, fugir da aparência do mal. Muitas vezes nós quebramos promessas que a gente mesmo fez. E aí a gente tenta justificar nós mesmos. Ah, mas eu quebrei por conta disso, disso. Para de alguma forma a gente, né, mentir para nós mesmos. Cumpriu. Se você prometeu e não cumpriu, você falhou. Da próxima vez, pense bem antes de prometer. Pense bem antes de falar. E se falar, cumpra. Jesus veio nos ensinar nesse sermão que Deus deve ser honrado com nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes, com tudo que temos, com tudo que somos. Zelar pelas nossas reputações, zelar pelo nosso testemunho, zelar pelo testemunho da igreja, zelar pelo testemunho do irmão. Como o próprio mandamento diz, não darás falso testemunho de seu irmão. Nós temos que zelar, porque Martin Lloyd Jones diz, né, uma das melhores formas de se evangelizar é vivendo, é as outras pessoas vendo o evangelho na minha e na sua vida, sem precisar abrir a boca. Devemos ter a necessidade de viver essa verdade, a tal ponto de que a nossa palavra seja suficiente. Se o homem falou que vai, ele vai. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que ele vai vir, ele vai vir. Ao ponto de que não haja necessidade nenhuma de você ter que jurar por Deus. Juro pela minha mãe, juro pelo meu pai. Pode ligar aí, juro, misericórdia, irmão. Não é esse o testemunho que nós fomos chamados para dar. John Stott diz, um voto é obrigatório, independente da fórmula utilizada. Sendo assim, a verdadeira implicação da lei é que devemos cumprir as nossas promessas e ser pessoas de palavra. Então os votos se tornarão desnecessários. Por isso Jesus diz, olha, de modo nenhum, de modo algum, jureis, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Agora que o negócio fica um pouquinho mais pesado, e eu te chamo a sua atenção que eu já estou encerrando. Quando Jesus vira e fala que seja o seu sim, sim, e o seu não, não, esse sim e esse não, ele faz parte da sua responsabilidade, da minha responsabilidade. Eu e você somos responsáveis pelo nosso sim ou pelo nosso não. Tem essa de jurar pai, mãe, filho, filha, pastor, por ninguém. Quando Jesus fala, olha, seja o seu sim, sim, o seu não, não, Jesus está chamando a nossa responsabilidade. Jesus está nos chamando, falando: olha, seja responsável pelo que você falar, seja o seu sim, sim, o seu não, não. E é isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, chamando eles a um firme posicionamento para não viver uma vida dupla, uma coisa aqui, outra coisa lá. Na igreja eu sou assim, no trabalho eu sou outra coisa. Na igreja eu sou assim, na faculdade eu sou outra coisa. Agora eu falo, né, que eu me posiciono assim, nas redes sociais falo outra coisa. Ah, eu creio na palavra, mas não é bem assim. Está nos chamando para uma responsabilidade. Meu irmão, você crê? Você entendeu a verdade? Então seja o seu sim, sim. O seu não, não. Meio do muro, né? Se está em cima do muro, já não vale, né? Porque o muro é do diabo, né? Não tem essa. Ou você entendeu a palavra e você se posicionou, você é verdadeiro, você é autêntico, você não é levado por qualquer vento de doutrina. Ah, porque agora pode fazer. Meu irmão, se a Bíblia fala que não, é não. Pode, né? A mentira dita várias vezes torna-se uma verdade, cai por terra em nome de Jesus, porque a verdade ela é uma só e a palavra de Deus, e essa sim é eterna. Por isso que nós temos que ter uma vida genuína. Ao afirmarmos sim, sim, não, não, nós estamos nos posicionando, sendo verdadeiros, sendo genuínos, sendo cristão. Nós estamos afirmando e reafirmando o Evangelho, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Não por temor de homens, você muda por qualquer coisa. Ah, e quando vê se mudou de opinião, ah, não é mais assim. A verdade é uma só. Ou nós estamos na verdade, ou nós não estamos na verdade. Por isso que todas as vezes que você lê o Sermão do Monte, é uma contracultura. É entender que aí fora está caindo aos pedaços. É entender que aí fora a moralidade, todo o pior tipo de corrupção, todo o pior tipo de ensinamento, todo o pior tipo de deturpação, nós, como os cristãos, somos contra, porque nós acreditamos na palavra, e não tem como você dizer cristão e ficar apático a tudo e qualquer coisa, porque ser cristão não é autodeclaratório, eu digo que sou e sou e pronto, acabou. Não. Você é e as suas ações dizem que você é. Você é e por onde você passa, você demonstra que você é. Porque não existe vácuo, irmão. Se você não influenciar a vida daquela pessoa que está passando por você, outra pessoa vai influenciar. E a outra pessoa pode estar muito bem convicta daquilo que ela pensa, daquilo que ela acha, da ideologia que ela carrega. Então que sejamos nós, achados esses homens firmes, que falam sim, sim, e não, não, e creem na palavra de Deus. Para concluir, assim como os discípulos foram chamados a uma responsabilidade, a igreja do Senhor também é chamada, nós somos chamados. Tiago diz, né, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, e o que passar disso vem do maligno. Assim como o diabo é o pai da mentira, assim como o divórcio é devido à natureza, é devido à dureza do coração do homem, os juramentos também se devem à falsidade humana. Ambos foram permitidos por lei, mas nenhum foi ordenado. Nem seria necessário. O divórcio nem seria necessário, foi algo, né, devido à dureza dos corações dos homens. Da mesma forma, os juramentos, caso a caso e isoladamente, mas não seria necessário, mas devido, né, à maledicência dos homens, devido à natureza caída dos homens, a gente não tem honra nas nossas palavras. Então que a gente seja um verdadeiro cristão. Efésios 4, versículo 25, vai dizer: por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Em Hebreus 6, 3, vai dizer, e esse é um grande conselho de Jesus para nós: não simplesmente para não fazermos uma promessa, mas ao fazermos. Hebreus 6,3 diz: e isto faremos, se Deus o permitir. Se vai acontecer algo amanhã, se Deus permitir. E algumas aplicações para nós, e aqui eu já vou encerrar. Cuidado com as suas promessas, meus irmãos. Cuidados, muito cuidado com as suas promessas. Se prometeu algo, cumpra. Se falou que vai fazer, faça. Sabe por quê? Porque isso é o testemunho da igreja, que vai gerar autoridade, né? Que vai gerar uma força nas pessoas que nos veem, principalmente pais e mães, né? Falou que vai corrigir, falou, meu irmão, tem que fazer. Falou que vai presentear para alguma coisa, falou, vai fazer. Porque se você não cumpre, se você não faz, a criança vai acreditar que as promessas de Deus também não são válidas, porque ela ouviu seu pai falando e não cumpriu. Qual é o exemplo que ele vai ter? O exemplo que os filhos têm é os pais. O exemplo que o mundo vai ter é a igreja. O esposo prometeu à esposa, cumpra. Vice-versa. Nós somos chamados para cumprir. Nós somos chamados para testemunhar, para que as outras pessoas não desconfiem e assim elas cresçam, né, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Fique de pé para concluir que realmente o Sermão do Monte é um desafio para nós. Mateus 5, versículo 48. Olha o ensinamento que Jesus nos ensina no Sermão do Monte e Ele nos chama para ser. Mateus 5, versículo 48, Ele diz: olha, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus nos chama só para ser perfeito, como perfeito é o Pai do céu. Só esse é o resumo do Sermão do Monte. Por isso que eu digo que é um grande desafio para nós. É a graça, mas Ele não espera nada menos do que nós, do que sejamos perfeitos, como perfeito é o Pai. Por isso a gente tem que se empenhar a ter uma vida de gratidão ao Senhor. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos antes da gente entrar no momento de ceia, para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, pedir ao Senhor que nos ensine a ser como Ele quer que nós sejamos, e que a nossa boca não se apresse a fazer promessas vãs, e que tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar, a gente possa cumprir, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus.